E hoje fazemos zoom às aulas de cidadania nos Estados Unidos, depois da invasão ao Capitólio, e zoom também ao arranque polémico da presidência portuguesa do Conselho Europeu.
É isso mesmo. Vamos até Bruxelas, onde está lançada a polémica sobre a visita que alguns membros da Comissão Europeia fizeram a Lisboa. Foi na passada sexta-feira e vieram precisamente para assinalar o arranque da presidência portuguesa. Bom, desta visita resultou o isolamento profilático de 3 comissários europeus, depois de terem tido contacto com o ministro das Finanças português, João Leão, que entretanto testou positivo ao Covid. E o tema dominou ontem grande parte da conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, com jornalistas de vários países a perguntarem se aquela viagem de trabalho era mesmo essencial. O porta-voz da Comissão não saiu do seu guião na resposta que deu às várias questões.
Of course, we try to take all the precautions that are necessary, but yes, the meeting was considered sufficiently essential for this reduced delegation to travel to Lisbon.
Eric Mamer, aqui porta-voz da Comissão Europeia, a dizer que esta visita a Lisboa, dessa comitiva da Comissão Europeia, que foi liderada pela Presidente Ursula von der Leyen, que era essencial e que os membros da Comissão tomaram todas as precauções. O que é certo é que viajou para Lisboa um terço da Comissão Europeia e das reuniões e do jantar de sexta-feira resultou o isolamento profilático de 3 comissários. Os vice-presidentes Valdis Dombrovskis e Margrethe Vestager e a comissária portuguesa Elisa Ferreira.
Ora, esta medida sanitária foi imposta depois de João Leão ter anunciado no sábado que tinha testado positivo. Na véspera, tinham todos participado num jantar em Lisboa. Esse foi o motivo para os jornalistas questionarem se os membros da Comissão Europeia aplicam a si próprios as mesmas regras que impõem aos cidadãos ou se continuam a fazer as suas reuniões presenciais, mesmo aquelas que não são fundamentais.
E o jornalista do Político, da edição europeia do Político, perguntou mesmo se o jantar de sexta-feira não foi um privilégio dos comissários face aos restantes cidadãos. Eric Mamer, o porta-voz de Ursula von der Leyen, não gostou de ouvir a palavra privilégio.
Trust me, you know, I heard you pronounce the word privilege. I find it quite amazing to believe that us traveling to Lisbon for a day of meetings from basically 8 o'clock in the morning until 1 o'clock at night is a privilege. And that the people who have to go to work every day, as many people do on the front line, to man shops or do all the other things that people are doing are privileged because they get to go to work. The fact is that it was considered important to have one-on-one discussions with the ministers who will be running the presidency in a period that is absolutely essential.
Porta-voz da Comissão Europeia, então, a dizer aqui que não é um privilégio completar um dia de reuniões das 8 da manhã até à 1 da manhã do dia seguinte, tal como acontece, ele faz a comparação com muita gente que está na linha da frente, no comércio ou nos serviços de saúde, e que foi considerado importante, de facto, ter estas reuniões presenciais com ministros portugueses que vão ter a seu cargo pastas importantes nos próximos meses.
Ora, mas a polémica está lançada com a suspeita dos comissários europeus abrirem para si exceções na forma como trabalham nestes tempos de pandemia e no critério de Bruxelas na classificação de essenciais algumas reuniões presenciais.
O Político escreve também que esta viagem levanta outra questão. Se o primeiro-ministro português, António Costa, dá mais prioridade à propaganda à volta da presidência portuguesa do Conselho Europeu do que à salvaguarda sanitária de dezenas de responsáveis que participaram na reunião de sexta-feira. Uma polémica e um escrutínio feito em Bruxelas por causa de uma visita a um país onde os políticos mantêm agendas, reuniões e visitas não essenciais, sem que isso levante alguma questão. São, ainda assim, dois mundos relativamente diferentes.
Ora, e agora vamos até aos Estados Unidos, onde uma das preocupações dos professores é conseguir explicar aos alunos o que aconteceu na invasão do Capitólio. Nas aulas de cidadania, que são obrigatórias em 40 dos 50 estados norte-americanos, o tema é ainda mais premente. O Wall Street Journal percorreu várias escolas para perceber como estão os últimos acontecimentos a serem incluídos nos currículos. Num liceu no sul do Illinois, o professor abre o debate com a máxima. todos têm direito à opinião e todos têm de ouvir atentamente. Logan Ridenour é docente da turma de cidadania, está habituado a conversas acesas quando estão em causa as visões políticas dos estudantes. Mas a invasão do Capitólio extremou posições dentro da aula. Há quem acuse Donald Trump de incentivar o assalto ao Capitólio, outros consideram que o ainda presidente dos Estados Unidos não fez mais do que um discurso e não incitou à violência. No final da aula, Ridenour integra a discussão na aula de cidadania para falar de honra, respeito e responsabilidade. E fica a pergunta, independentemente de que lado estão, viram alguma destas virtudes no que aconteceu no dia 6? A resposta, contou ao Wall Street Journal, pode desapontar porque a turma manteve-se dividida.
E em New Jersey o desafio vai mais longe e os alunos são instados a distinguir se o assalto ao Capitólio foi um protesto ou foi um ato de terrorismo doméstico. E em Boston o acontecimento irá mesmo integrar as aulas para debater a relação entre poder, raça, redes sociais e os limites à liberdade.
Mas se estes alunos com mais de 15 anos olham para o tema com um sentido crítico, é mais difícil quando se tenta explicar os acontecimentos às crianças. Ainda assim, este pode ser um momento importante na formação dos mais jovens.
This could actually become a powerful teaching moment. Really sort of how the government's organized. What are the two houses of Congress that sit in the Capitol? You know, why we're all safe, but that this is a real threat to democracy and why those things matter.
É uma professora de psicologia da Universidade da Califórnia, diz que a invasão do Capitólio deve ser aproveitada na aprendizagem, perceber mais sobre a organização política do Estado, sempre assegurando às crianças que estão seguras, mas que o que aconteceu é uma ameaça à democracia e porque é que isso deve preocupar a nação. Numa escola em Detroit, Tiffany Ward é professora primária, usa fotografias de manifestações do movimento Black Lives Matter e da invasão do Capitólio, pergunta às crianças pelas diferenças e como as fotografias as fazem sentir. A metodologia vai variando, consoante as idades, mas o assalto ao Capitólio e a tomada de posse têm sido momentos importantes nas aulas, um pouco por todo o país, trazendo ao de cima questões relacionadas com a cidadania, com os estudantes a fazerem mais perguntas, muitas perguntas e, sobretudo, novas perguntas. O que para os professores da disciplina deixa à vista a necessidade de um novo currículo e de mais financiamento.
É que o Governo Federal gasta anualmente 3 milhões de dólares na educação cívica. Há uma proposta dos dois partidos, democratas e republicanos, para que, de facto, esse investimento suba para 1 milhão de dólares.
Ora, neste momento, apenas 24% dos alunos, entre os 12 e os 14 anos, alcançaram uma nota que os pode considerar aptos no exame sobre direitos civis e cidadania, mais ou menos a mesma percentagem de 1998. Para serem avaliados positivamente, têm de ser capazes de reconhecer entre os ideais americanos e a realidade, entenderem o que significa a separação de poderes e serem capazes de explicar como podem influenciar o governo. Números demasiado baixos, que refletem uma comunidade escolar pouco preparada para entender a política dos últimos anos nos Estados Unidos. Aqui é caso para dizer que os alunos precisam de educação e os professores não os podem deixar em paz. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Yeah.
Another Brick in the Wall, os Pink Floyd a fechar o Zoom desta terça-feira. É uma edição que vai ficar disponível daqui a instantes nas plataformas podcast e também em destaque em observador.pt. Estamos a 14 minutos das 8 da manhã. Que notícias, Carla, vão marcando este início de dia?
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.